mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Sim, madame. A senhora chegou bem na hora. Já vamos partir.
Ah, por favor, meu filho, me ajude a colocar minhas coisas ali em cima, sim?
Pois não, pois não. Qual é o número da sua poltrona?
É número 6.
Número 6. Ó, é esta aqui. Pronto, viu? A sua maleta já está no lugar. É, eu creio que a senhora foi a última pessoa a chegar. Vamos partir. Um retardatário, sempre tem um. Um segundo a mais e ele já era.
Obrigado. Eu não consegui um táxi a tempo e quase perco o ônibus. Muito obrigado.
Nada, a sua passagem.
Aqui está. Poltrona número 2.
Ah, 2. É logo ali atrás. Vamos embora, já não é sem tempo.
Apenas esperando que você apagasse as luzes internas do ônibus.
Peraí, eu não entendo onde o senhor pretende chegar.
É um assalto, meu camaradinho. É? Veja, eu tenho uma arma na mão.
Sim, sim.
Trate de desviar o ônibus para aquela estradinha ali adiante.
Sim.
Se não quer receber uma ameixa na testa.
Não, não, por favor, por favor. Não, 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 senhor, não, não, não faça isso. Pelo amor de Deus.
Não obedeça.
Sim, senhor, sim, senhor.
Daquela Kombi que está parada ali adiante e mantém as luzes apagadas. Apague também as luzes externas. É o seguinte, meu camaradinhas, isto é um assalto. Não, não, não tente nenhuma tolice, hein? Eu tenho companheiros aí fora. Se tentarem qualquer coisa, não escapará ninguém para contar o caso para os jornais. Abra a porta, chofer.
Senhor.
Bom, todos de mãos na cabeça, sem tentar nenhuma gracinha, hein? Queremos dinheiro, joias e tudo quanto representa valor. Eu ficarei aqui ao lado do chofer. Se alguém se fizer de engraçado, será o primeiro a morrer. Vamos, companheiros? Comece a limpeza.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Assaltantes na Estrada. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
morto.
Não discuta, madame. Suas joias.
Ai, ninguém tomou uma atitude, mas ninguém mesmo. Esse relógio pertenceu ao meu falecido marido.
Se ele já morreu, não precisa mais do relógio, né? Entregue o anel também. Bom, veja se tem dinheiro na bolsa da velhota.
Ladrões! Isso não fica assim. Deus é grande.
Casalzinho ali também deve ter dinheiro e alianças, né? Parece casados.
Por favor, não toque em mim.
Se entregarmos tudo, eles não nos molestarão, querida.
Mas...
aqui está a nossa aliança e minha carteira de dinheiro.
O dinheiro para a nossa viagem de lua de mel?
Paciência, querida. Mas vale nossas vidas.
Rolando, eu fico espantada com sua calma diante de tudo. Um assalto em plena estrada e você age como se fosse... como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Isa, querida, compreenda. São criminosos e estão armados.
É, você tem razão. Aqui está a minha aliança. O cordão de ouro e o relógio de pulso. Presente de papai.
Depressa, rapaz. Não perca o tempo com conversas. Vamos, revista esse outro aí, esse fundinho aí.
Eu sou um pobre homem, eu não tenho nenhuma joia. Meu dinheiro é pouco, por favor.
Não converse, velho, vá passando o que tiver.
Está bem, aqui tem minha carteira, é tudo quanto possuo. Vim ao Rio a negócio, moro no interior de São Paulo, eu sou pobre.
Ah, assunto encerrado. Adiante. Agora o japonês ali.
Minoru pede licença para protestar com ilustríssimos assaltantes, não? Mas isso é desaforo.
Protestando ou não, você vai passar gaita.
Como é gaita? Minoru não tem gaita nenhuma. Minoru não é músico, não toca.
Engraçadinho, né? Eu mesmo vou revistá-lo. Tome conta do chofer. Levante, japonês.
Minoru já estava de pé há muito tempo. Acontece que Minoru é baixinho mesmo, não?
Deixa eu ver os bolsos.
Pronto.
É. Nada que se aproveite. Identidade, lenço, passagem, uma caneta esferográfica e alguns trocados.
Isso.
Você não tem vergonha de viajar só com esse dinheiro no bolso, não?
Eu não sente muito, não, excelentíssimo ladrão, mas está sem mais nada, não? Sabe, amigos está esperando o Minoru na estação em São Paulo.
Tá certo. Felizmente viaja pouca gente nesse ônibus. Olha, revista o chofer também. Relógio, cordão, dinheiro. Depressa, hein? E vamos abrir todas as valizes e depois abriremos o porta-malas e revistaremos as malas maiores. Depressa, pessoal! Não temos tempo a perder! E bico calado, senão...
Já não se pode mais sair de casa. As autoridades precisam tomar uma providência enérgica. Ah, eu protesto.
Meu Deus, levaram tudo que tinham.
E o pior foi abrirem as malas e espalharem as roupas.
Eu ainda, graças a Deus, não ter sido assassinado. Eu sou pobre, mas a minha vida vale muito. Eu tenho família.
Desaforo! Minha roupa íntima espalhada pelos bancos!
Minha gente, atenção, por favor, tenha um pouco de calma. Olha, vamos tratar de arrumar as malas e depois eu seguirei com o ônibus até o próximo posto policial, tá bem?
Tenha calma, não precisa ficar nervoso. Se a senhora permite, Minoru dá uma ideia melhor, não?
Ideia? Que ideia?
Bom, o senhor certamente já viu falar em ilustríssimo inspetor Santo do Departamento de Polícia Judiciária, não?
Ah, claro que já ouvi falar nele. E é pena que não esteja aqui neste momento, hein?
Pois então, menor Suzero e chamar inspetor.
Vai chamar como?
A esta hora o Departamento de Polícia Judiciária já deve estar fechado. Já passa das 2 horas.
Não. O departamento nunca fecha, não. O senhor que está falando, presta atenção no que eu estou dizendo. Tem sempre alguém de sentinela. E depois, Minoru, tem hora de prazer em ser amigo particular do ilustre inspetor, não? Nós vamos no posto telefônico mais próximo e Minoru liga direto para casa de ilustre amigo. Vocês todos concordam?
Eu não sei, sabe? Os senhores aí que decidem.
Ah, claro que vamos chamar o inspetor. Aqueles ladrões, eles precisam de uma lição.
O senhor aí, o que o senhor acha?
Eu concordo. Eu e minha esposa concordamos.
Muito bem, e o senhor aí?
Bem, se todos estão de acordo, né? Por mim.
E o senhor aí, moço?
Bom, olha aqui, moço. Eu estou doido para chegar em casa. Não me levaram grande coisa, mesmo porque eu nada tinha. Eu preferia que me trouxesse uma outra condução para São Paulo. Eu tenho a passagem.
É, este foi o último ônibus a sair do Rio. Só teremos outro pela manhã. O senhor terá de ficar conosco.
Bom, se é assim...
Ora, chama de uma vez esse tal inspetor, sabe? E vamos embora, senhor. Que não podemos é ficar aqui nessa estradinha de terra batida comendo pó.
Ah, tá tudo muito bem. Em que é que ficamos?
Bom, me não é o sujeito que chofé leva ônibus até posto telefônico.
Tá bem, e mais?
Enquanto isso, nós todos vai arrumando bagagem, não? Dentro da mala, não?
Isso, e muito bem, moço. Como é mesmo o seu nome, moço?
Ah, Minoro é Minoro.
Ah, pois bem, Minoro, senhor Minoro. Alguém precisava tomar qualquer iniciativa. O senhor é dos meus. Ação, vamos embora.
Vamos, vamos embora.
E foi isso que aconteceu, não?
Foi isso mesmo, exatamente.
Olha, isso. Eles, todos eles concordaram com a ideia de Minoro de chamar ilustre amigo, não?
É, eu agradeço a confiança depositada em minha pessoa, mas eu não sei se conseguiria alguma coisa. Antes de mais nada, eu preciso de uma descrição detalhada do homem, o tal assaltante, que embarcou na rodoviária.
Poxa, ele era alto, era muito alto.
E com nada, não. O homem era baixo, meio gordinho.
Olha, que eu acho que ele era forte, hein?
Um momento. Vocês estão fazendo confusão, não? Olha, Minoro teve bastante tempo para estudar a fisionomia do ladrão. Minoro fez que ele viesse em terceiro lugar justamente para poder examinar melhor seu rosto e sua aparência.
Como? Que história é essa? O senhor fez o assaltante vir até a sua poltrona? Que isso?
E todo mundo viu que ele veio, não?
Bom, isso é verdade. Esse japonês foi a única pessoa, além do chofer, de que aquele salafrágio se aproximou. E não levou nada, não. O japonês estava liso. Ah, ele viu.
Enganou-se eu.
Estava, não?
Não, dinheiro de Minoro está todo aqui, olha.
Onde?
Olha aqui, dentro do chapéu. Olha, tá vendo?
Mas é inacreditável.
Como foi isso, hein?
Quando o homem disse que era certo, mandou todo mundo levantar a mão... Minoro levantou as mãos também, mas levou carteira junto e colocou dentro do chapéu que estava na cabeça, não?
Ah, que homenzinho inteligente! Passou aqueles fascinos para trás! Assim é que eu gosto de ver!
Obrigadinho, Minoro.
Bem, meus amigos, vamos à descrição do homem.
Esse inspetor, eu vou descrever ele.
Então?
Ele deve ter no máximo, assim, uns 30 anos.
30 anos.
É, o olho dele é esverdeado, cor de verde, não? Ele é forte. E estava bem vestido. E tinha uma pequena, assim, uma pequena, como se diz, mecha, né? Mecha de cabelo, não?
Mecha,
é isso.
Mecha
de cabelo branco, bem assim no meio da cabeça, não? E tem mais ainda, sabe? E quando ele levantou a mão, eu vi a unha do polegar direito, justamente a mão que estava segurando o revólver, ela tinha um defeito.
Ah, é?
É afundada assim no meio, como se o homem tivesse tido alguma operação assim há tempo passado.
Você prestou atenção a todos os detalhes, Minoro? Mais alguma coisa?
Tá, tem sim. O homem vestia com muita elegância, usava uma coisa que pouca gente usa hoje em dia.
O que era?
É um alfinete de gravata grande, assim em forma de ferradura.
Como? Uma ferradura com um alfinete de gravata?
Isso.
Ah, mas isso é excelente. Por esse detalhe e pela descrição que você acaba de fazer, posso quase afirmar que o homem é velho conhecido da polícia. Ou muito me engano, ou trata-se de o supersticioso.
Supersticioso?
Exato.
Mas isso não é nome, é quando muito um apelido.
Sim, moça, mas um apelido bastante conhecido da polícia. O verdadeiro nome dele é João Albino, e já esteve envolvido em vários casos de contrabandos de joias, embora sempre tenha se saído bem das acusações. Nós temos uma boa ficha dele.
Bom, se é assim, o senhor trata de localizar o tratante e reaver nossas joias. O que é que está esperando?
Não, um momento, senhor. Como é mesmo o seu nome? Hein?
Meu nome é Palmério Nunes.
Nunes.
É. Eu sou funcionário público aposentado.
Uhum.
Eu ia visitar minha filha em São Paulo e eis aí o que me acontece, né? Estou aqui sem o níquel. Veja, ó. Seu meu relógio, meu anel e sem saber o que fazer. O senhor tem que dar um jeito, não tem?
O senhor está nervoso.
É claro que tem que estar nervoso.
Eu sei... Acalme-se, não é natural depois do que se passou. Antes de mais nada, Minoro fará a gentileza de anotar as identidades de todos os senhores
assim como endereços e telefones.
Mas para que isso? Se já sabe quem é o chefe da quadrilha, não...
Bom, mas no caso de pegarmos o homem, precisaremos dos depoimentos de todos os senhores.
Ah, mais complicações. Eu moro lá nos confins de São Paulo. Eu sou pobre, eu tenho meu trabalho e não posso perder tempo.
Talvez possamos deixá-lo de fora. Em todo caso, dê também a Minoru seu nome e endereço.
Está bem, mas espero que não atrapalhe minha vida.
Senhora Minoru, por favor, fique no seu lugar, fica sentadinho. Minoru vai falar com um por um. Vamos lá, senhora aqui primeiro.
Enquanto isso, eu conversarei com o chofer, ali, do posto de gasolina. Agora que acabou de tomar o seu café, podemos conversar?
Sim, senhor, seu inspetor. Eu já liguei para a empresa comunicando o fato e recebi ordens no sentido de prestar toda a ajuda ao senhor. Eles lá conhecem muito bem o senhor, sabe? O senhor parece que é um bamba mesmo.
Não, nem tanto, que é isso. Tenho, é verdade, muita sorte. No mais, sou um policial, como todos os outros.
Mas então o camarada que deu início ao assalto chegou em cima da hora.
É, isso mesmo, isso mesmo. Olha, eu já tinha acelerado o motor e ia partir quando ele veio correndo e bateu na porta. É tal negócio. Sempre aparece um assim, sabe?
E daí?
Eu abri a porta. Ele exibiu a passagem e foi sentar-se na poltrona número 2, logo atrás do meu banco. No início ele ficou quieto e a viagem seguiu normal. Logo depois que entramos na estrada e eu apaguei as luzes internas, não demorou muito e o homem veio até onde eu estava com um revólver, sabe? Mandou que eu desviasse para uma estradinha de terra logo adiante. Lá, havia uma Kombi parada, de onde saltaram mais 3 homens armados que entraram no ônibus. E foi assim que tudo começou.
3 homens, com o chofer 4.
Sim, senhor.
Pode descrever algum dos outros?
Não. Olha, eles tinham uma meia enfiada na cabeça e é difícil reconhecê-los. Quase todos usavam calça de blusão. Só o chofer é que estava de terno.
Não conseguiu ver o número da licença da Kombi?
Não vi. Estava muito escuro e eu creio mesmo que a placa estava suja de lama.
Compreendo. É um truque bastante usado em casas assim.
Uhum.
Sabe ao menos de que cor era tal Kombi?
Olha, inspetor, ele parecia creme, sabe? Bem, mas eu posso estar enganado, né?
Está certo. Eu gostaria de me comunicar pelo telefone com os seus chefes.
Pois não, Bruno. Vamos ligar para o escritório. O telefone ficaria nos fundos. Vamos até lá, senhor inspetor.
Então, Minoru. Anotou tudo direitinho?
Sim, meus amigos, está tudo anotado aqui neste papel, não?
Muito bem. Minhas senhoras, meus senhores, comunico-lhes que regressaremos ao Rio imediatamente.
Mas regressaram?
A companhia cedeu em hospedar todos os senhores num hotel. Os que moram em São Paulo, naturalmente, até que eu os libere. Quanto aos que residem no Rio, poderão ir para suas casas. Mas não deverão deixar a cidade até segunda ordem.
Bonito, não é? Aqueles ladrões, além de roubarem a gente, ainda nos atrapalham a vida. Muito bonito isso, vai.
E eu tencionava fazer uma surpresa à minha filha agora, né?
Uma surpresa pode ser adiada por um ou 2 dias, não pode?
Pois é, minha família me esperava ainda hoje. Eu tencionava pegar um ônibus para minha cidade tão logo chegasse a São Paulo.
Tenha um pouco de paciência, senhor Olinto. Passaremos um telegrama para sua família tranquilizando-a.
Obrigado, mas não é preciso. Isso assustaria ainda mais a minha mulher.
Bom, como quiser. O senhor terá hotel e estada pagos no Rio, já que é de São Paulo. Quanto aos senhores...
Eu e minha esposa estamos recém-casados. Era a nossa viagem de lua de mel. Iríamos a Santos, Guarujá, e depois ficaríamos na fazenda de uma família amiga na Atibaia. Agora...
Agora, infelizmente, terão que adiar por 1 ou 2 dias. Depois poderão seguir viagem. Creio que, em se tratando de um casal em lua de mel, a empresa proprietária do ônibus não relutará em hospedá-los num dos melhores hotéis do Rio. Não será aquilo que planejaram, mas em todo caso será um início diferente.
Está bem, inspetor. Rolando e eu acataremos as suas ordens. Tivemos a pouca sorte de viajar no último ônibus e com tão poucos passageiros. Até os assaltantes gostaram disso.
Gostaram? Não entendo.
O que é que você está dizendo, querida?
Ah, pois então, meu bem.
Todos ouvimos o camarada que chefiava o bando dizer que, felizmente, eram poucos os passageiros.
Ele disse isso?
Disse.
Que, infelizmente, eram poucos passageiros?
Sim.
Disse, senhor. Eu, pelo menos, ouvi muito bem.
É estranho isso.
Por que o senhor acha estranho?
Não. O natural seria que os assaltantes quisessem um carro lotado, pois a colheita seria maior e mais rendosa.
Isso é verdade. Mas tem gente tão preguiçosa que até para roubar não gosta de ter trabalho. Aliás, se gostassem de trabalhar, não roubariam, não é?
É. Tudo decidido, então. Regressemos ao ponto de partida onde funcionários da empresa nos esperam. Olá, Suzy. Alguma novidade?
Não, chefe. Tudo calmo.
Bom dia, senhorita.
Pronto. Não tinha nada até agora, mas aposto que vai ter, chefe.
Por quê?
É, porque quando esse japonês aparece é alguma coisa,
que
viu?
Isso, Suzy. Minoso está comigo desde a madrugada.
Não diga, chefe.
É, sim.
Será que nem em sua casa esse japonês deixa o senhor em paz?
Houve um assalto. Minoro estava no ônibus assaltado e telefonou para mim de um posto de gasolina.
Ah, e você estava no ônibus que foi assaltado, Minoro?
Bom dia, senhorita. Estava, não? Minoro ia a São Paulo visitar a parente, não? Aí apareceu o assaltante.
E não levaram você com eles? Mas que pena, hein? Já se vê que você vale muito pouco.
E tem mais, Suzy. Minoro foi o único passageiro que não foi roubado.
Puxa vida, vai ter sorte assim lá na China?
Não, na China não. Perdão, na China não. Minoro prefere ter sorte no Japão mesmo, não?
Eu e Minoro vamos para o meu gabinete, Suzy. Eu estou pondo as ideias em ordem. Assim, procure nos arquivos o que temos a respeito de João Albino.
É pra já, chefe.
O supersticioso. E traga meu gabinete, viu?
É pra já, chefe. Vou já, imediatamente.
Vem, Minoro. Vamos lá. Tá cansado, Minoro?
Não, é tão calor, não. Tá quente, não.
Sente-se. Puxa esta cadeira para perto da minha mesa.
Obrigadinho, muito, hein?
Vamos examinar bem os nomes e endereços.
Sim, senhor. Vamos.
Minoro, uma coisa me deixou intrigado. E creio que nisso reside a principal pista que temos.
Ah, ilustre amigo, já tem pista. E qual é a pista?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral... Assaltantes de Estrada.
Ilustre amigo, conta qual é a pista.
O fato do supersticioso gostar de encontrar apenas poucos passageiros no ônibus.
Mas Minoro pede desculpa pela sua humilde ignorância, mas não entendeu.
Eu explico. Em primeiro lugar, o supersticioso nunca foi um réis assaltante. Sempre lidou em esferas mais altas. Contrabando de joias, pedras preciosas. Certo é que sempre conseguiu safar-se das acusações, apresentando álibis indestrutíveis. Mas isso é comum entre esta espécie de marginais. Tem quase sempre uma grande organização por trás deles. Gente importante, às vezes, está metida em contrabando de pedras e joias. É um problema.
Isso. E daí, Luiz, amigo?
Daí que se o nosso homem disse que, felizmente... havia poucos passageiros, é porque, em caso contrário, a revista das malas e pertences demoraria muito mais. Para mim, o principal objetivo do assalto não era roubo.
Não era roubo? Então o que era?
Os assaltantes deviam estar à procura de alguma coisa que supunham estar sendo contrabandeada para São Paulo.
Joia?
É.
É isso que o senhor quer dizer, joia?
Sim, Minoro. Essa gente é sempre muito bem informada. Tem excelentes contatos. Na certa foram avisados de que alguém, um outro contrabandista, que não pertence ao bando, estaria levando joias e pedras em sua bagagem. Por isso o assalto. Acontece que pode também ter se dado o caso do contrabandista inimigo também possuir seus informantes. E à última hora, sabendo da armadilha que lhe estava preparada, desistiu da viagem, Ou foi de carro, ou mesmo de avião.
Esse amigo é homem muito inteligente, não?
Pensa, chefe.
Uhum.
Prontinho, prontinho. Aqui está tudo o que temos a respeito do homem. Olha, parece que ultimamente ele anda na sombra, hein?
Andava, Suzy.
É?
Ontem de madrugada, deu ar de sua graça. Minor, veja este retrato.
Me dá licença, deixa eu ver. Mas ele mesmo, esse Luiz amigo, esse... Homem do assalto, esse mesmo. Olha, a coisa, o negócio do cabelo branco, mecha, não? No branco, no meio da cabeça, e até alfinete de gravata.
Bom, o supersticioso é chamado assim por causa deste alfinete em forma de ferradura que, segundo consta, ele usa sempre para lhe dar sorte.
Mas desta vez o alfinete deu azar. Foi por ele que consegui identificar nosso homem, Suzy.
É?
Não resta dúvida. Foi mesmo o supersticioso. E para mim, o caso é bem mais grave. Suzy, temos meios de localizar o homem?
Se temos, chefe. Nossos informantes destacados para acampanar o homem disseram que ele mora num hotel no centro da cidade. Leva uma vida folgada e, para manter as aparências, tem um escritório de despachante.
Pois vamos fazer uma visita ao nosso amigo no hotel em que reside. Mas sem grandes alardes, hein?
Eu também vou, chefe.
Sim, Suzy. Sua presença disfarçará melhor nosso intento.
Ótimo.
Chegaremos juntos, eu e você. E Minoru irá pouco depois. Bom, não vamos perder tempo. Vamos lá.
Vamos embora. Então, Luiz, amigo?
Chegamos tarde, Minoru.
O homem fugiu?
Não. Partiu desta para melhor.
Está morto, morreu?
Entre. Eu não quero alarmar os outros hóspedes.
Dê licença. Cadê o homem?
Ali está ele, Minoru. Caído em meio à sala do pequeno apartamento que ocupava.
Parece que foi estrangulado, não?
Sim. Estrangulado com uma cordinha de nylon.
Mas quem teria sido?
Na certa, alguém do bando contrário ao dele. Alguém que não tinha interesse em que o supersticioso fosse apanhado e nos contasse o que sabia.
E uma camareira do hotel disse que viu uma mulher de cabelos vermelhos e óculos escuros entrando no apartamento logo de manhã. E também, olha aí, chefe, eu indaguei na portaria e soube que a tal mulher não passou por lá. Porque são proibidas as visitas femininas aos apartamentos.
Isso quer dizer que a mulher ruiva está hospedada no hotel.
Pois é.
Já tomei todas as providências para que o corpo seja removido sem maiores alardes. A perícia também trabalhará discretamente neste apartamento. Mas não creio que encontrem alguma pista. O homem levava uma vida aparentemente correta aqui no hotel. Era um despachante com um escritório montado na cidade e que preferia residir num hotel de certa classe. Uma capa, compreendem? Ele não deixaria aqui nenhuma pista que conduzisse à sua verdadeira atividade. Passarei pela portaria para indagar a respeito da hóspede ruiva. O resto, por enquanto, é silêncio, hein?
Ok.
Inspetora, que devo a honra de sua visita. Eu já estou liberado para partir para São Paulo?
Infelizmente não, Sr. Palmério. Queria apenas fazer-lhe umas perguntinhas.
Eu já disse tudo quanto sei a respeito daquele malfadado assalto. Maldita hora em que eu tive a ideia de ir de ônibus, quando poderia ter ido mais rapidamente de avião.
Bom, o que tenho a lhe perguntar nada tem a ver com um assalto ao ônibus.
Não? Bom, nesse caso eu não entendo por
que... Não, eu explico. O senhor foi joalheiro em certa época, não foi?
Sim, fui, mas há muito eu abandonei a profissão. Eu não conseguia conciliá-la com o cargo que exercia no serviço público.
Ou será que desistiu da profissão por ter se envolvido num contrabando de joias?
Já tardava que isso acontecesse. Os senhores da polícia vasculham as vidas alheias e, na falta de suspeitos, resolvem arranjar um qualquer, né?
Não se trata disso.
Eu sei.
É ou não é verdade que o senhor esteve implicado num caso de tráfico de joias?
Implicado não é o termo exato. Eu fui, digamos, envolvido involuntariamente. Alguém, dizendo-se dono de uma coleção de joias, propôs-me a compra e eu ingenuamente aceitei. Ficou fartamente provado naquela época que eu entrara na transação com piratas no crédito.
Mas o supersticioso esteve envolvido no caso?
Quem?
Quem? Supersticioso era o apelido pelo qual a polícia conhecia o homem que assaltava o ônibus.
Ah, então era conhecido da polícia, né? Certamente um criminoso.
De certo modo, sim.
E por que estava na rua, em vez de se encontrar atrás das grades? Se a polícia trancafiasse todos os criminosos conhecidos, nós, pacatos cidadãos que pagamos em dia nossos impostos, aliás, não passaríamos por tantos vexames.
É fácil culpar a polícia. Mas o que ninguém quer saber é que certos marginais contam com os serviços de advogados hábeis que conseguem do juiz e suas absolvições.
Eu sei disso. E enquanto isso, um pobre homem que rouba por ter fome vai mofar na cara.
Bem, eu não vim aqui para discutir os méritos da polícia nem as falhas da justiça.
Tá bom.
Eu vim apenas confirmar certas suspeitas.
Não existem suspeitas, não. Eu estive envolvido involuntariamente num caso, mas a minha inocência ficou provada. Mais do que comprovada. Se era apenas isso que o senhor desejava...
Não se apresse. Eu já me retiro.
Ah, bem.
Como o senhor mesmo disse, muitas vezes, enquanto um pobre que rouba para matar a fome mofa atrás das grades, outros ladrões mais importantes gozam pela liberdade.
Quê?
Com licença.
É isso, é uma indireta?
Indireta? Não. Não creio. Passe bem.
Chefe, alguma coisa, alguma novidade?
No hotel não existe nenhuma hóspede ruiva.
Hein?
Aliás, não existe nenhuma hóspede que corresponda à descrição que a camareira fez.
Mas peraí, e como foi que... Peraí, chefe, eu não estou entendendo, mas que a camareira descreveu a mulher?
Como foi que ela descreveu a mulher?
É.
Estatura mediana, corpo bem feito, vestido de couro espantada com estamparias, sapatos de saltos altíssimos, longos cabelos vermelhos e grandes óculos escuros. Ah, sim, e uma bolsa tiracolo.
Ah, já sei, a clássica bolsinha tiracola. Manjo muito tipo, chefe.
Eu também, Suzy. E muito me admira que uma mulher tão vulgar fosse aceita como hóspede daquele hotel.
Mas a dona não estava hospedada lá, como o senhor mesmo disse, chefe?
Nem passou pela portaria.
Como?
Segundo me garantiram o gerente e os recepcionistas. Ora, o apartamento onde o supersticioso foi assassinado fica no 12º andar. A mulher não poderia chegar até lá voando. Logo...
Logo?
Logo, a explicação é outra, Suzy. A tal mulher não existe.
Mas como é, chefe? Não estou entendendo. Eu não entendi bolhufas de coisa nenhuma.
Muito simples. O cabelo ruivo, a roupa estampadíssima, os sapatos e tudo mais foram usados de propósito para despistar. Na verdade, a tal mulher deve ter uma aparência completamente diversa e certamente se encontra hospedada no hotel. Mas vamos apurar isso com mais detalhes.
É.
E o Minoru não apareceu?
Ah, graças a Deus ainda não, né?
Parece que papai do céu não é muito amigo da senhorita Suzy, não.
Por que, seu japonês?
Porque a senhorita estava dando graças a Deus pro Minoru não ter parecido. Minoru apareceu, não?
Ora, vá para o diabo que o carrega.
Que é isso, Suzy, controle-se.
Minoru não tem importância, Minoru não se zanga com a senhorita, não? Minoru até simpatiza muito com ela.
Sim, olha, isso vai dar em casamento, hein?
Cruz, credo, eu? Olha aqui, chefe, eu prefiro ficar velha, canhota das duas mãos, numa cadeira de rodas, a me casar com esse... com essa coisa que tá aí, tá ouvindo? Imagine só, chefe, eu, Suzy, linda, maravilhosa, me casar com esse tampinha, um projeto do homem, mas qual? Ah, não.
Senhorita de dado diz... Nos pequenos frascos é que tá melhor perfume, né?
Mas como eu não pretendo cheirar você, né, seu japonês? Pode ir tirando o cavalo da chuva, tá?
É, isso, eu vou tirar o cavalo da chuva, sim. E nos amigos, conseguiu descobrir mais alguma coisa?
Sim, Minoru, sim. Descobri que a mulher de cabelos vermelhos não existe.
Engraçado, não? Minoru também tinha esse papite. E o que que nos amigos pretende fazer?
Bom, eu vou procurar conhecer discretamente as hóspedes do hotel. Se o passarinho não bateu asas, ainda encontraremos lá a mulher implicada no caso.
Bom,
inspetor. Pode entrar. Podemos ajudá-lo em alguma coisa ou o senhor já resolveu o caso e veio nos liberar?
Com licença.
Pois não.
Boa tarde, inspetor.
Boa tarde, dona Isa. Então, estão gostando da hospedagem?
Bem, não é a mesma coisa que planejamos, mas paciência.
Nada ainda, inspetor?
Eu acho graça do seu cinismo, rapaz.
Hã? Meu cinismo?
É.
O que é que o senhor quer dizer com isso, hein, inspetor? Olha, o senhor veio aqui para me insultar...
Não. Não vim insultá-lo. Vim prendê-los.
Quê? O senhor está maluco?
Não, não, erotíssimo amigo está a ser perfeito juízo, não? Ele nunca era, não?
Mas neste caso eu não compreendo onde pretende chegar.
Eu explico. Suzy.
Estou aqui, chefe.
Já sabe o que tem a fazer.
É, pra já.
Mas o que é isso? Tira suas mãos de cima de mim.
Ah, não adianta espernear não, menino. Eu manjo muito do meu ofício, está entendendo? Prontinho, chefe. Olha aí, prontinho. As algemas colocadas.
Espera aí, um momento.
Não tente coisa alguma, rapaz. Me dê-me seus pulsos.
É. Chefe.
Assim. Vamos ver. Tem uma arma apontada pra você. Minoru.
Não direito, amigo. Minoru também gosta de colocar a gema com perfeição, não?
De que nos acusa final? De que nos acusa final?
De participação num contrabando e de assassinato.
O senhor não tem provas.
Mas creio que já as conseguirei. Suzy.
Deixa comigo, chefe. Deixa comigo que eu vou passar um pente fino nas bagagens dele.
Não, por favor, não podem fazer isso. Sem uma ordem, não
eu
pode.
Eu assumo a responsabilidade. Suzy.
Sim, chefe.
Faça o que eu mandei.
E é pra já, viu? Vai, essa boca.
Laísa, a senhora representou muito bem o seu papel. Mas não conseguiu nos enganar.
Não sei do que o senhor está falando.
Sabe perfeitamente. Vestiu-se de forma extravagante, maquiou-se exageradamente, colocou uma peruca vermelha e, usando sapatos exageradamente altos e uma bolsa a tiracolo, na qual certamente levava o fio de nylon, seguiu pelo corredor e entrou no apartamento do supersticioso.
Não sei o que o senhor está dizendo. Eu e minha mulher estamos em lua de mel e não deixamos este apartamento desde que viemos para cá a mando da companhia de ônibus.
Pois foi justamente o fato de terem preferido vir para este hotel que me chamou a atenção. Olhando a lista de hóspedes, encontrei seus nomes. E achei muita coincidência que a companhia tivesse hospedado justamente aqui. Liguei para os escritórios da empresa e fui informado de que o senhor foi quem escolheu esse hotel. Disse que já conhecia o atendimento, etc. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Quando me convenci de que a mulher ruiva não existia, desconfiei automaticamente de outra hóspede disfarçada. E a presença do casal aqui se tornou suspeita.
Dá licença, chefe. Prontinho. Olha aqui. A peruca e os óculos escuros dentro dessa bolsa tiracola. Ah, e acho que o vestido deve ser este. Olha, chefe. Nunca vi coisa mais escandalosa na minha vida.
Sua idiota. Não disse para jogar tudo fora.
Eu não tive tempo. Tinha muito movimento no corredor.
Vamos andando, minha gente. No meu departamento prosseguiremos a conversa. Vamos andando. Vamos lá. Para cima.
O que significa isso?
Posso verificar, chefe?
Sim, Suzy. Minoru ajudará você. Já sabe o que procurar.
O que está acontecendo? Os senhores não podem fazer uma coisa dessas. Afinal de contas, já basta ter sido vítima de um assalto.
O senhor acha, senhor Olinto? Mas o principal, os ladrões não levaram. As joias.
Eu quero um advogado. Eu não direi uma palavra sem a presença de um advogado.
Não adianta, senhor Olinto. Já sabemos de tudo. Seus cúmplices confessaram.
O quê?
Isso mesmo. Rolando e Lia, o falso casal em viagem de núpcias, foi apanhado. Confessaram tudo e disseram que o senhor era o chefe do bando. As joias estão em seu poder.
E é por isso que estão revistando tudo?
Exatamente. Sei que o senhor não deixou este hotel nem entrou em contato com ninguém. Destacamos agentes para vigiar os passos de quase todos os passageiros. Mas, infelizmente, deixamos-nos enganar pelos arrulhos daquele falso casal de pombinhos. Não os vigiamos.
Ah, eu espero que seus capangas estejam satisfeitos. Vejo que não encontraram nada.
Não são meus capangas, e sim meus ajudantes. E exijo que se dirija a eles com mais respeito. Então?
Nada, meu amigo. Somente algumas peças de roupa, nada mais, não?
É, as joias não estão aqui, não, chefe.
Não estão, não.
Oh, uma vez que não encontraram nada de suspeito em meu poder, eu creio que, com um bom advogado, refutarei as falsas acusações que aqueles dois vigaristas me fizeram.
Calma, calma, calma. A coisa não vai assim a toque de caixa. O caso é muito mais complicado. O senhor é acusado, além de chefe dos contrabandistas, de ser o mandante da morte de O Supersticioso.
De quem?
João Albino. O homem que chefiou o assalto ao ônibus e o que o senhor deve conhecer muito bem. Aliás, eu não sei como foi que ele não reconheceu o senhor.
Não, nunca vi aquele sujeito na minha vida.
Talvez ele o conhecesse sob outra forma.
Mas como? Que idiotice está o senhor dizendo?
Segure o Minoro.
Peraí, o que significa isso? Salve,
Minoro. Suzy, ajude-me a tirar o paletó e a camisa.
Vamos. Vamos em frente, chefe. Maneira, bicho, que é isso?
Estou rasgando minha roupa. É um abuso. Desaforo. Não podem.
Chefe, olha.
Como eu pensava. Uma falsa corcunda. Vamos retirá-la de suas costas, meu caro. Creio que encontramos o contrabando de joias.
Maldição! Aqueles idiotas deviam ter dado fora depois de executar minhas ordens.
Seus pulsos, vamos. Assim, prontinho.
Bom, chefe, o que é que eu faço com esse travesseiro, hein?
O que é que você faz?
É.
Trato de abri-lo.
Bom, então eu...
Garanto que está recheado de joias e pedras preciosas.
Tá ok, chefe. Olha aí, eu vou abrir aqui em cima da mesa, hein? Deixa eu ver aqui. Essa faca de papel serve, ó. Nossa, chefe! Olha quanta pedra!
Sim, brilhante, diamante, ametista, topázio, esmeralda...
Mas não é que o japonês conhece mesmo pedra? Japonês danado.
Menino sempre lidou com pedras preciosas, não, senhorita?
Um contrabando e tanto. Mas, já que começamos a depenar o pássaro, vamos acabar o serviço. Primeiro os óculos.
Malditos policiais intrometidos.
Cale-se. Vejamos se essa peruca...
Ih.
Ah, prontinho. Por baixo dos cabelos grisalhos e sem vida, cabelos negros e ondulados de um homem não tão velho. Falta mais alguma coisa? Hã? Não. Creio que não. Sem os cabelos grisalhos, a corcunda e os óculos, a sua aparência é outra.
Isso. Fica muito diferente, não?
Por isso, no escuro, o supersticioso não descobriu o seu velho inimigo. Sim, porque não tem a menor dúvida de que estamos diante de o rato. Velho contrabandista que havia desaparecido de circulação. Quando tiver em mãos a ficha do rato, compararemos fotografia e impressões. Mas estou certo de que é você mesmo.
Bem, parece que perdi a parada. Justamente a maior parada de minha vida. Depois disso, pretendia me aposentar.
Mas de um modo ou de outro, você conseguiu uma espécie de aposentadoria.
Pois é. Vai ter sombra e água fresca. Mas vendo o sol nascer quadrado, hein?
Ah, licença, senhorita. Minoro pede humildemente desculpa. Mas o sol sempre nasceu redondo, desde que mundo é mundo, não?
É?
É.
Pois experimente passar uma temporada atrás das grades, que verá todos os dias ele nascer quadradinho da Silva, tá?
Bem, vamos andando, rato. Sua carreira está encerrada. Suzy, traga as pedras. Eu e Minoro vigiaremos o homem.
Nossa, chefe. Ih, eu até tenho medo de carregar um tesouro destes, hein? Veja só. Mas enfim, né? Bem, vamos andando, hein, gente? Levo tudo dentro dessa fronha velha. Ah, quem me dera dormir num travesseiro assim.
Ia ser difícil, ia machucar a cabecinha da senhorita, não? Muito duro, cheio de pedra, não?
Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soveral, Assaltantes de Estrada. Tomaram parte no espetáculo de hoje os artistas Yara Jordão no papel de Benedita, motorista Navarro de Andrade e assaltante Wilson Marcos, Rolando Laio Júnior, Isa Silvia Augusta, Olinto Orlando Melo, Palmério Geraldo Avelar, Suzy Lourdes Santana, Minoro Cauê Filho, Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som, Rogério Vieites. Sonoplastia, José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Assistente, Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho. Direção geral de Rádio Teatro, Deise Lúcidi. O Teatro de Mistério que acabaram de ouvir será reprisado na próxima terça-feira, às 22 horas e 5 minutos. Thank you.